CBN, Eleições 2020. Oferecimento. Pensando na casa dos seus sonhos? Varanda do jequitibás.com.br. Loteamento fechado em até 180 parcelas.
Dando continuidade à nossa série de entrevistas, né, com os candidatos à vice-prefeitura. Nós começamos na terça-feira da semana passada. Hoje recebemos aqui Adalberto Maluf, do PV, candidato a vice-prefeito. Ele que é vice de Rogério Menezes, está aqui nos estúdios. A partir do momento que eu começar aqui a fazer um breve resumo da biografia dele, o tempo de 15 minutos começará a ser contabilizado. Vamos lá. Adalberto Maluf é presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico e membro do Conselho da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica e da Associação Brasileira de Geração Distribuída. É diretor de Marketing, Sustentabilidade e Novos Negócios da gigante de energia limpa e mobilidade elétrica BYD. É bacharel em Relações Internacionais e mestre em Economia Política Internacional pelo Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo.
Boa tarde, candidato. Para quem não te conhece, como o senhor se apresenta aos eleitores de Campinas?
Olá, boa tarde, Stephanie, Leandro. Primeiro, né, compartilhar um pouco o nosso sentimento com todas as famílias que estão enlutadas nesse momento de pandemia, com as inúmeras mortes. A vida parece que quer voltar ao normal, mas a gente sabe ainda que é um contexto muito difícil. E, bem, Stephanie, eu sou um executivo do setor privado, tenho uma trajetória de quase 18 anos, trabalhando com cidades, né, uma vida acadêmica, profissional, trabalhei em organizações internacionais, trabalhei com projetos em várias capitais pelo mundo, sempre na área de mobilidade urbana, desenvolvimento, sustentabilidade. E de alguns anos para cá, cada vez mais pensando em poder contribuir com o debate político, com o debate público. Então aceitei esse convite de vir para a política, né, de tentar ser candidato a vice-prefeito com o Rogério Menezes, um ambientalista muito reconhecido no Brasil, alguém que tem um histórico importante. Então, estou muito feliz de poder estar aqui hoje.
Na visão do senhor, a gente faz essa pergunta a todos os candidatos a vice, né? Qual o papel do vice ali no dia a dia da gestão de uma cidade?
Olha, eu acho que o vice ele tem que ter um papel gerencial. Ele tem que ser alguém que realmente apoie a implementar aquela agenda prioritária do prefeito. O ano passado eu tive a oportunidade de fazer um curso, que é o curso do Renova BR, a maior escola de formação política do Brasil, né? Na época, 34 mil inscritos, tiveram 1.000 pessoas que fizeram esse curso. E eu tive a oportunidade de estudar muito as políticas públicas baseadas em evidência. Então, a proposta, o plano de governo hoje do Partido Verde, que foi coordenado pelo professor Jodir, da Unicamp, pelo Henrique Magalhães Teixeira, né, vice-prefeito de Campinas, também no Partido Verde, ele traz uma proposta de implementação de política baseada em indicadores, em metas e descendo no território. Porque às vezes a gente tem alguns números que, mortalidade infantil em Campinas, o número está bom comparado com a média. Mas aí, obviamente, você vai lá em Barão Geraldo, em Cambuí, é um dado. Você vai em Campo Grande, Ouro Verde é outro. Então, eu acho que o papel do vice tem que ser aquele que realmente traz os problemas, as preocupações, os andamentos das políticas públicas para o prefeito e consegue fazer uma gestão técnica, usando ferramentas que a gente usa no setor privado. Né? Eu venho trabalhando no setor privado há muitos anos e quando trabalhei também com projetos internacionais, você vê que existem ferramentas muito efetivas hoje para fazer gestão de projetos, para fazer com que aqueles projetos e indicadores prioritários deixem de ser uma coisa secundária e entrem no centro da política pública. Por exemplo, Campinas tem hoje uma central de inteligência dos indicadores das cidades sustentáveis, mas isso está lá na Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável, que o Rogério implementou. Na nossa opinião, isso devia estar no gabinete do prefeito. Então, o vice-prefeito tem que ter esses 120 indicadores de como melhorar a política pública na cidade, no território, e ter um papel executivo, né? Dar espaço para os servidores de carreira, cada vez mais para as pessoas técnicas que entendem do assunto, e fazer a política pública baseada em evidência, e não baseada naquilo que, né, cada um pode achar que seja o melhor.
Uhum. A principal bandeira, a prioridade, né, na sua atuação, caso eleito, seria o transporte?
Olha, eu já trabalhei com projetos de mobilidade urbana no mundo inteiro, né? Não sei o quanto vocês conhecem da minha trajetória, mas fiz projetos, né, em toda parte, então vi os desafios da implementação. Certamente o tema da mobilidade sustentável requer uma abordagem muito mais técnica. Eu acredito que eu posso contribuir muito nessa área. E Campinas tem uma oportunidade, a gente tem a nova concessão de ônibus, né, que tem que sair do papel para que o BRT possa funcionar de uma maneira efetiva. A gente tem um plano de ciclovias que foi feito, que precisa ser executado. Existem inúmeras PPPs que foram feitas, parceria público-privada, iluminação pública, do lixo, planos de investimentos que estão previstos da Sanasa. Então, eu acredito que a gente consegue integrar todos os desafios burocráticos que essas parcerias tiveram, trabalhando com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, e fazer elas saírem do papel. Uhum. Porque gerar empregos e colocar Campinas na nova economia, né, gerando os empregos do futuro, os empregos da economia verde. A gente vê hoje os planos de reconstrução pós-Covid, seja na Europa, seja nos Estados Unidos mesmo, em vários lugares do mundo, cada vez mais com foco na energia limpa, na mobilidade sustentável, né, no financiamento da nova economia, da economia criativa. Então, acho que a gente tem que fazer isso e o vice-prefeito, obviamente, tem esse papel executivo de estar assessorando o prefeito para implementar os seus programas.
O que o senhor pensa do sistema BRT, né, o projeto que já deveria estar pronto, né, na gestão a ser iniciada no ano que vem? O que o senhor tem a comentar a respeito do projeto, da implantação do BRT, como ela foi pensada, né, aqui na cidade?
Olha, eu acho que a escolha do modal BRT foi adequada à realidade econômica da cidade. O projeto, a infraestrutura do projeto, ela parece ok, ela está indo bem, eu estudei bastante. Existem pequenas melhorias que eu acredito que poderiam ter sido feitas, em especial na integração das ciclovias, dos bicicletários, também ciclovias em paralelo e agregando ao sistema. Mas o mais importante para colocar o BRT para funcionar é você conseguir fazer uma concessão com critérios de desempenho para operacional. Hoje, os sistemas de transporte público do Brasil, em Campinas não foge dessa regra, eles são baseados em custos. Custos que tem o sistema e você divide o pagamento por passageiro. Eu já trabalhei com projetos na América Latina, onde você muda o modelo de remuneração para ser o desempenho, a qualidade do sistema. Então, a gente tem que mudar muita coisa ainda para fazer a concessão funcionar de uma maneira que saia daquele modelo antigo, que não dá estímulos para melhoria de qualidade, redução de poluentes, né, integração modal com as outras coisas, para um sistema que melhore o desempenho, que melhore a qualidade. Então, criação de linhas expressas, semi-expressas, uso de tecnologia, o GPS dos ônibus, novos aplicativos. Então, tem muita coisa que dá para ser feita, mas, em geral, o BRT é um projeto bom, é um dos maiores projetos em construção no Brasil e vai ser um desafio muito grande para o próximo prefeito conseguir pôr para operar.
E falando agora sobre os ônibus mesmo, repórter Valéria Rainha, aqui da CBN Campinas, esteve na semana passada, essa semana, em diversos terminais de ônibus, conversou com usuários e eles relataram péssimas condições dos ônibus, né, dos veículos, lotações dos coletivos. Como melhorar isso?
Olha, o transporte público é um direito constitucional, está lá, né, no artigo 6º da nossa Constituição. Então, o governo tem que prover um serviço de qualidade. A gente simplesmente tem que conseguir fazer com que hoje o transporte público volte a ser atraente. Sair do usuário, né? Porque parece aquela coisa, o cara que não tem opção, do usuário para um cliente. Porque as pessoas hoje vivem num novo modelo de mobilidade, numa economia mais compartilhada. Então, um dia você vai usar o ônibus, outro dia você pode usar o Uber, você pode pegar uma carona com alguém. Então, o que a gente precisa para melhorar é, primeiro, melhorar a qualidade dos ônibus. Ônibus mais limpos, com Wi-Fi, com carregador, ônibus novos, o modelo de remuneração ser baseado em qualidade, então o próprio operador vai ter estímulos para melhorar, linhas expressas, a gente precisa criar linhas entre bairros. Hoje o cara sai lá do terminal Campo Grande, quer vir aqui para o centro, e o ônibus vai parando em todas as paradas. Se eu sei que todo mundo dentro daquele ônibus vai vir para um lugar do centro, Ele não tem que parar em lugar nenhum. Então, o principal desafio do transporte público é aumentar a velocidade. E a tecnologia existe, controlando os semáforos, o GPS dos ônibus, a criação das linhas expressas, a reestruturação das linhas. Existe muito a ser feito, mas a gente viu Bogotá, Medellín, Santiago, para ficar aqui na América Latina, implementaram, mas Santiago é um caso muito emblemático para a gente. Demorou 10 anos para criar o sistema que eles têm hoje. Foram 15 mudanças de critérios de remuneração do operador de ônibus. Então, a gente precisa realmente pôr gente técnica que entenda do assunto, dar voz para os especialistas. A Indec tem muitos servidores de carreira bons, eu conheço muita gente boa, e eu tenho certeza que Campinas pode virar um case aí no Brasil, de um modelo de um novo sistema de transporte.
Mudando agora um pouco de assunto, candidato, como lidar com as finanças do município, né, que sofreram principalmente agora na pandemia?
Olha, o plano do Partido Verde, ele tem uma abordagem de muita transparência, né, na gestão, para gerar eficiência no uso do gasto público. Uma das nossas metas é cortar 50% dos comissionados. Os outros 50% dos comissionados que são necessários, privilegiando cada vez mais o servidor de carreira, aquelas pessoas que têm conhecimento. Então, é possível você reestruturar áreas. O Rogério Menezes tem 23 anos de experiência, esteve trabalhando com todas as secretarias, fez um plano interessante de como reestruturar algumas áreas para tirar a sobreposição. Então, de um lado, a gente reduz custo, gera mais eficiência, né? Do outro lado, a gente simplifica a vida das empresas para que elas possam gerar emprego, né? Vocês sabem que o secretário Rogério Menezes, lá no Verde, implementou o primeiro processo de licenciamento ambiental em larga escala. Quando ele assumiu lá, tinha mais de 600 processos físicos, muita subjetividade para se aprovar os projetos. Então, com regulamentos, decretos e tecnologia, criou um sistema de aprovação de projetos online, sem subjetividade, que fazia com que o processo fosse mais simples, menos burocrático. Né? Campinas é o único lugar onde o setor produtivo adora e gosta do secretário de meio ambiente. Né? Mas porque, embora fizesse a proteção ambiental, tinha sensibilidade de fazer a coisa funcionar para o setor produtivo. Então, acho que o próximo prefeito vai ter que ter uma sensibilidade muito grande, porque você tem demandas maiores na saúde pública, de educação, de assistência social. As empresas estão passando por um processo de dificuldade. Eu acho que houveram alguns erros na questão do IPTU, né? Nosso plano de governo também prevê retirar algumas distorções, em especial do setor produtivo. A gente acredita que é possível estimular a geração de empregos, mas não é qualquer emprego. É o emprego dessa nova economia, da economia criativa, dos aplicativos, das soluções que vão gerar cada vez mais eficiência, seja no setor privado, seja no setor público. Então, a gente tem que trabalhar muito para que Campinas volte a ser, né, aquele centro de desenvolvimento tecnológico que ela já foi, ela é. Né? A gente sabe que Campinas avançou muito. Obviamente, existem críticas em relação a um ou outro aspecto do governo aí nos últimos 8 anos, mas vamos lembrar como era Campinas há 8 anos atrás, né? Que veio ali de um processo muito difícil, político, prefeito, caçado, aquelas confusões todas. Pelo menos hoje as coisas parecem estar fluindo melhor, as finanças estão um pouco melhores. Mas eu concordo com você, Leandro, que vai ser um desafio muito grande. Uhum. O transporte público, por exemplo, é o primeiro sistema que vai entrar em colapso. Uhum. Porque a gente não vai ter tanto passageiro, mas não pode aumentar a tarifa. Saúde pública, se a gente não criar uma gestão efetiva, também pode entrar em colapso. Então, por isso que a nossa proposta é muito focada no governo digital, na digitalização do governo, na transparência, tirar a subjetividade da aprovação de projetos para que ele caminhem e criar um ambiente mais propício para o empreendedor, para aquele que gera emprego e para todos que queiram viver em Campinas, que é uma cidade que vai oferecer qualidade de vida, vai oferecer novas tecnologias, inovações. A gente pode ser a grande capital do estado de São Paulo, do turismo de negócios. Temos tudo para isso. Obviamente, existem problemas que precisam ser resolvidos, mas, em geral, Campinas tem tudo para ser a capital verde do Brasil.
Candidato, nós temos agora 50 segundos, exatamente. A gente está destinando esse tempo final aos candidatos para que reforcem, façam aí suas considerações finais.
É, eu venho do setor privado, né, do terceiro setor. Também sou uma pessoa que me frustrou muito com a política. Eu via muito desses políticos aí e falava, pô, mas esses caras não me representam. Não é possível que a gente tenha que se viver sempre assim. Tive a oportunidade de fazer o curso do Renova, que quer transformar pessoas comuns em políticos fora do comum. E eu acredito que a gente tem uma oportunidade única aqui. Claro, o Partido Verde não tem esses marqueteiros sofisticados, essas peças de comunicação na TV que parece que o cara está te vendendo a melhor pessoa do mundo, mas a gente tem proposta, a gente tem transparência e a gente certamente acredita que Campinas pode entrar no rumo e fazer.
Tá certo, tempo esgotado, inclusive agora com o despertador aqui do candidato, a gente agradece aqui a participação, Adalberto Maluf, do PV, por esse papo aqui com a gente, como a gente tem feito aqui desde a semana passada, e vamos continuar até o dia 30.
Agradeço, Leandro e Stephanie. Obrigado.
Eleições 2020. Oferecimento. Pensando na casa dos seus sonhos? Varanda do jequitibás.com.br. Loteamento fechado em até 180 parcelas.